Pão para malucos. Com Manuel Cardoso.
Olá, Luís, isto está feito, não é? Mais 5 anos de Marcelo. E pronto, passou-se a noite, não é? Nada melhor para acabar com todo um ato eleitoral ruidoso, belicoso e pleno de insultos do que um discurso suporífero do Presidente da República, não é? Aliás, é o único discurso que a função pede, mas foi, deu algum soninho e foi longo. O Ventura disse que acabou com a extrema-esquerda, mas afinal foi o Marcelo que fez um discurso à Fidel, não é? Ali aquela horinha. Não foi um domingo de eleições particularmente entusiasmante, passámos a noite a olhar para a porta de casa do Marcelo enquanto ele comia um bitoque, não é? Um clássico. Há sempre alguém que vem sair para a noite e sem estar jantado e a malta tem de ficar à espera que ele encha o bucho. Depois Marcelo foi para Lisboa e deu mais voltas sozinho no carro do que um condutor de Uber desde que a pandemia começou, não é? Foi esquisito, mas Marcelo limpou as presidenciais com relativa facilidade, como se esperava, e portanto a noite acabou por só ter interesse pela disputada luta pelo acesso às Champions e também a luta pela manutenção. Tenho uma aposta para te pagar, Luís, já falámos disso. A abstenção ficou-se pelos 60,5%, que é um recorde, mas não aquele de 67% que eu previ. Apesar de ser uma abstenção altamente significativa, e pela primeira vez na vida de eleitor, eu vi um tipo de comentário que nunca tinha visto. São comentadores surpreendidos com os baixos números da abstenção. Quer dizer, como se esperava pior, não, eu nunca tinha visto. Já estamos na fase da democracia em que os analistas ficam surpreendidos pelas pessoas se dignarem a votar, não é? Como aqueles pais que dão uma PlayStation aos filhos porque eles conseguiram ter duas positivas no segundo período. A luta cá em baixo foi interessante, não é? Sobretudo nos valores cá em baixo. Marisa Matias tornou-se o Rui Gomes da Silva das presidenciais, não é? Os eleitores, por exemplo, de Tiago Maian Gonçalves, candidato apoiado pela Iniciativa Liberal, acorreram entusiasticamente às urnas, e quando eu digo entusiasticamente não quero dizer que votaram em grandes números, acorreram entusiasticamente às urnas porque nunca tinham estado numa escola pública, não é? E realmente tinham curiosidade para ver como era por dentro. Uma coisa que estas eleições mostraram é que o PCP tem de mudar de discurso, não é? Aposto que o João Ferreira, às 19h59, dizia é preciso defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição, e às 20 já dizia é preciso defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição de milícias armadas. E já, não é? Enfim, quanto a mim, contem comigo para combater o autoritarismo de extrema-direita através do debate, mas não me peçam para me juntar à luta armada, não é? Eu até vos emprestava as armas de família, mas os meus familiares que votaram no Chega ficaram com todas elas nas partilhas. Quase meio milhão de votos para André Ventura. Faz do Chega um bocado o Leipzig da política portuguesa. Ninguém gosta deles publicamente, mas como tem empresas por trás, consegue nadar na piscina dos grandes. As discussões agora, nas próximas semanas, andarão em torno de quem é que tem a culpa do Ventura ter crescido tanto, não é? E se tudo correr como previsto, vamos passar a semana em discussões clubísticas sobre que partido é que deixa escapar eleitores para o Ventura. Se eu fosse à TVI, estreava já amanhã o Mais Transferências de Voto, não é? Já estou a imaginar o Rui Pedro Brás a dizer: estamos em condições de avançar, que o Chega fez uma proposta pelo eleitorado do PCP no Baixo Alentejo, mas os eleitores só aceitam um empréstimo sem opção de compra. Já garantiu o extremo proveniente do CDS por 5 anos e acena com prémio de assinatura a abstencionistas há muito sem clube. Fala-se o interesse na ala direita do PSD, fez uma proposta avultada pelo eleitorado liberal, mas o negócio caiu, questões fiscais afastaram as partes. Ventura ficou atrás de Ana Gomes e em setembro o líder do Chega prometeu que, se tal acontecesse, demitia-se, e ontem disse que dava a palavra aos militantes do Chega para decidirem a sua continuidade, não é? Aquilo que em futebol se chama colocar o lugar à disposição, não é? Resta saber se os militantes do Chega vão optar pela chicotada psicológica, pela chicotada química ou pela chicotada física. Mas agora, a sério, ele não vai abandonar a liderança do Chega, não é? Diziam que o Chega não respeita o papel da cultura, mas afinal os gajos encenam mais peças de teatro do que a cornucópia. Quer dizer, o Ventura demitir-se é o equivalente a saíres de um grupo de WhatsApp por piada e depois mandar imediatamente mensagem ao administrador para te voltar a adicionar, não é? No fundo, a André Ventura unipessoal vai fazer uma reunião do Conselho de Administração com todos os seus acionistas para demitir André Ventura e eleger André Ventura como novo CEO por unanimidade.
O nosso presidente tem que ter mais cuidado com as regras do Código da Estrada.
É, ele fez ali umas curvas.
Não. E umas inversões. Calcou uma contínua, pelo menos uma vez.
Ah, foi uma?
Foi. Eu estava desatento, porque aquilo também chateia um bocado, mas em casa avisaram-me logo, calcou uma contínua.
E com o pouco de trânsito tem havido, se calhar a polícia tem que aproveitar ali para fazer algum dinheirinho.
Pode ter sido o GPS, aquela ideia de virar à direita, ele vira. Pá, se calhar
exato,
já chega.
Virou
e tal.
Demasiado, sim.
Pá, não vale a pena virar tantas vezes.
Vou ter que inverter a marcha para garantir outro eleitorado.
Pode ter sido uma coisa desse género. Bom, daqui a pouco então, já ouviste falar certamente do Fear of Missing Out, não é?
Sim, conheço o conceito.
Ok, agora vais ouvir falar do Fear of Dating Again. E eu não vou utilizar a sigla.
Sim, acho que tem uma sigla bastante, ou um acrónimo bastante importante. Uhum.